Continuando o assunto de Nusach, das formulações, ontem nós vimos sobre algumas diferenças que existiam entre o texto de Israel e o texto da Babilônia. O que acontece? Como nós vimos, num primeiro momento, o texto, a formulação era falada de cor. Não podia se escrever. A partir de um certo, de um dado momento, passou-se a escrever as preces. Nós temos hoje alguns sidurim bem antigos. O que é bem antigo? O primeiro sidur que nós conhecemos escrito por um dos grandes mestres da época dos Geonim, a chamada época literária dos Geonim, é um sidur que foi escrito no século 9, quer dizer, há 1100 e poucos anos, mais ou menos. Esse sidur é conhecido como o sidur do Rav Amram Gaon. Nós temos um outro sidur, que é já de quase um século depois, mas não exatamente, eles viveram uma época juntos, tá? É um pouquinho depois, mas já é praticamente século 10, que é o sidur do Rav Sadia Gaon. E nós temos um terceiro sidur, que já é do século 11, que é o sidur conhecido como Machzor Vitri. Assim ele é conhecido. Ele foi escrito na casa de estudos do famoso comentarista da Torá, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak. Esses são então os primeiros três sidurim que têm conhecidos, que foram escritos e compilados por pessoas que são considerados grandes mestres daquela geração. Já que falamos antes, só, não é o ponto, mas os primeiros dois, Amram Gaon e Sadia Gaon, são da época dos Geonim. O Rashi já é da época chamada Rishonim, os primeiros, já é uma época posterior. Diferença de um século, mas já é uma nova época literária, mas isso é só um detalhe. O Sidur do Rav Amram Gaon foi escrito baseado, basicamente, na forma que se rezava na Babilônia. E ele é a fonte e a origem do Sidur do Sefaradim. Em contrapartida, o Sidur do Rav Amram Gaon foi escrito baseado nos dois sidurim. Ele tem muitas coisas do costume da Babilônia, mas ele também tem, principalmente até, coisas do texto e da formulação da reza, como era feita na terra de Israel. O Machzor Vitri, que se baseia também bastante na forma que se costumava em Israel, ele usa o sidur do Rav Amram Gaon, quer dizer, o sidur que foi escrito segundo a Babilônia. Então ele fez uma certa mistura, entre aspas, né? Não sei se é o melhor termo, mas ele mesclou um pouco, tanto o que era, como que se costumava, e qual era o texto, a formulação da Terra de Israel, com o que era formulado na Babilônia. E esse sidur, que é chamado Machzor Vitri, passou a ser usado na região da França e da Alemanha. E isso, então, fez com que o Nusach Ashkenaz, a formulação usada nessa área da Europa, acabou sendo baseada no Machzor Vitri, por conseguinte, mais parecido com a formulação da Terra de Israel. Vale comentar que existe um outro Nusach, que é o Nusach da Itália. Na verdade, existe um primeiro Machzor que é chamado Machzor Benei Roma. É um Machzor que eu não sei até que ponto nós temos muito acesso a ele. Não tem muita coisa dele, sim. São Machzorim muito antigos. Tem que ir em livrarias. Tem, por exemplo, se não me engano, na Universidade de Jerusalém tem uma cópia desse Mahzor Benei Roma. De qualquer forma, esse Mahzor Benei Roma eram judeus que chegaram na Itália diretamente de Israel, quando foram exilados na destruição do templo. Por isso, o texto e a formulação que eles usavam lá era praticamente toda da terra de Israel. Isso trouxe uma grande influência nessa região. Uma vez que eles estavam na Itália, isso influenciou bastante a região. E por isso que na Alemanha e na França acabou se adotando um sidur que era mais baseado na forma que se rezava em Israel. Só para dar mais um exemplo, ligado ao que nós vimos ontem, nós mencionamos até que no Shabat à noite se faz aquela tefilá, uma genavot. Essa prece é um resumo das sete brachot da Amidá de Shabat. Se nós formos analisar e ver a linguagem que está escrita, nós vamos ver que ela também tende, e ela veio, a origem dela é a reza da formulação de Israel. Veja só. Primeiro, já vimos ontem, que nessa brachá se fala Hakel, Hagadol, Hagibor, Hanorá, Kel, Elion, Kone, Shamayim, Vaaretz. Aquele que adquire os céus e a terra. Então isso já, por si só, mostra que veio da formulação de Israel. E na continuação, como que nós falamos no Magen Avot? Magen Avot, Bidvaro, sim. Aí nós falamos Hakel Hakadosh She'en Kamohu. Hakel Hakadosh She'en Kamohu se assemelha mais à formulação que se falava em Israel. Kadosh Atah Venorah Shemecha Ven Eloka Mibaladecha. Que você é Deus sagrado que não tem como você. Nós não falamos isso no nosso texto. Atakadosh Hashem Hakadosh. Nós não falamos que não há quem se assemelhe a você. Não tem essas palavras. Já no que nós falamos, Rosh Hashanah Yom Kippur, Kadosh Atah Venorah Shemecha, que é a forma que se falava em Israel, tem Ven Eloka Mibaladecha. Não existe ninguém como você. Na continuação, nós falamos no Magen Avot, Lefanav Na'avot Beirah Rafachad. Perante você, nós vamos servir com temor. Isso também nos lembra o Sheotecha Levadcha Beirah Na'avot, que é a Brachá antes do Modim, que é feita conforme a formulação de Israel, que nós mencionamos ontem que em muitas comunidades se faz isso no Yom Tov, em Musaf, antes de abençoar, dando os Kohanim abençoarem o povo. E aliás, finzinho do Magen Avot, como nós falamos, Adon HaShalom, o Senhor da Paz. É como também termina a Brachá, segundo o texto e a formulação de Israel, Oseh HaShalom, aquele que faz a paz, que é também, como nós vimos ontem, conforme algumas comunidades Ashkenaziot, se fala isso depois do Besefer Chaim, Brachá VeShalom, que se fala no final da Amidá, nos 10 dias de Rosh Hashanah Yom Kippur. Isso só um detalhe interessante, mas o que eu queria mencionar também, talvez valha a pena só ver um comecinho para ficar claro isso. Se Deus quiser, amanhã nós continuamos. Talvez quando nós falamos que as formulações são diferentes, parece que são rezas totalmente diferentes. E não é assim. Olha só. Veja só o começo da Amidá. Hashem, Sefatai, Tiftach, Ufi, Agita, Ilaterra. Assim todo mundo conhece, reza isso todos os dias. Essa parte é igual em todos os Sidurim. Afinal de contas, é um versículo dos Salmos. Não tem como modificar. Começa a primeira brachá da Amidá. Baruch atah Hashem, Elokeinu, Elokei Avoteinu, Elokei Avraham, Elokei Yitzchak, Elokei Yaakov, Hakel, Hagadol, Hagibor, Hanorah, Kel Elyon. Gomel chassadim tovim vekoneh hakol vezocher chassadei avot umevi goel ibnei venehem ha-shemo be'ahava. Melech ozer umoshio magin baruch atah Hashem magin Avraham. Todo mundo conhece isso. Praticamente não existe nenhuma variação, praticamente, não é total, mas praticamente não existe nenhuma variação nesse texto e nenhum sidur. Todos os sidurim são idênticos. Tem aqui, talvez, por exemplo, no Nusach dos Italquim, dos italianos, tem aqui algum lugar que tem uma palavra et a mais. O. É um artigo de ligação só. Mas, de uma forma geral, a Brachá é totalmente idêntica em todos os Sidurim. Isso só como um exemplo. Depois, continuando. Também é idêntico em todos os Siddurim. E aí entra a primeira diferença, talvez clássica, que nós podemos encontrar entre os Siddurim, está aqui. No inverno nós falamos Mashiv Haruach Morid HaGeshem. Todo mundo vai falar o mesmo texto, não tem diferença. No verão, aí vai ter uma pequena diferença. Por quê? Porque o Talmud diz que no inverno precisa falar Mashiv Haruach Morid HaGeshem. Sim, você precisa falar que Deus sopra o vento e faz a chuva cair. Isso precisa ser falado no inverno. No verão, o que você precisa falar? Nada. Diz o Talmud, se você quiser mencionar que Deus faz cair o orvalho, menciona, não é obrigado. E por isso, no Nusach Ashkenaz, na formulação Ashkenaz, não tem essas palavras, Morid Hatav, não tem. Porque no verão não precisa falar nada, você não vai pedir chuvas, quer dizer, não é pedir aqui, é só mencionar as chuvas, lembrar que Deus faz cair a chuva. Você não precisa lembrar que Deus faz cair as chuvas. Mas você também não precisa falar do orvalho. Então, não fala nada. Então, no Nusach Ashkenaz é Atarav Lehoshia Mechalkei Chaim Bechesed. Já nos outros Sidurim, grande maioria dos Sidurim, se fala no verão Morid Hatal, que Deus faz cair o orvalho. Sabe de uma coisa? Tem o costume de alguns Hassidim, principalmente Hassidim húngaros, que falam no verão Mashiv Haruach Morid Hatal, aquele que faz soprar o vento e faz cair o orvalho. Por quê? Porque o Talmud fala lá que se você no verão quiser mencionar o vento, não tem problema, porque o vento sempre tem. Só não pode falar da chuva no verão. Está aqui, você vê a primeira diferença que tem. Qual que é a diferença? Duas palavras, se você fala, não fala, ou se você fala ainda com o vento junto. Esta é a grande diferença que tem, então, aqui no começo da Amidá. Depois, tudo idêntico em todos os Sidurim. Tudo igual em todos os Sidurim. E aí aqui vai entrar de novo uma diferença, que é a Kedushá. Talvez um dia, se Deus quiser, nós podemos abordar o conceito da Kedushá para poder explicar melhor. No texto da Kedushá vai ter um pouco de diferença. O quê? O principal da Kedushá é idêntico para todo mundo, são versículos do Tanakh, versículos dos profetas, não tem diferença. A introdução é que tem diferença. Se você fala Nekadesh etim Rabaolam, se você fala Nakdishach Venaritzach, é só uma introdução, o Hazan conclamando as pessoas a falarem e falarem Kadosh, Kadosh, etc. Então, essa é uma diferença que vai ter. Aí vai ter Atakadosh Veshim HaKadosh. Vai ter alguma pequena diferença. Atakadosh Veshim HaKadosh Ukdoshim Vecholiyom Anu Hasela. Todo mundo fala esse texto. Igual. Aí vai ter uma pequena variação. Tem Sidurim que tem aqui, antes da Brachá, Baruch Atah Hashem, aquela Kadosh, tem um acréscimo. Que Kel Melech Kadosh Ata, alguma coisa assim. Tem algum Sidurim que consta isso. Tem Sidurim que não tem. Mas o básico da Brachá é totalmente igual. Só mais um pouquinho, e com isso nós terminamos. Atachonen le'adam da'at. Você, Deus, dá para o homem a compreensão. Umlamed le'enosh binah, e dá para o homem a forma dele pensar. Certo? Essa é a parte de louvor. Não vamos entrar agora na questão que, se Deus quiser, um dia quando falarmos sobre reza, podemos falar sobre isso. Mas tem um louvor, e em seguida vem o pedido. O louvor também. Praticamente todo o Sidurim é idêntico. Aí vem o pedido. O que você vai pedir para Deus? Óbvio, você vai pedir sabedoria. Você está falando sobre sabedoria. A pergunta é qual expressão você vai usar para sabedoria. Então tem Sidur que está escrito Ronenu Meitecha De'a Binah V'Haskel. Tem Sidur que está escrito Ronenu Meitecha Chochma Binah V'Da'at. Tem Sidur que está escrito Ronenu Meitecha Binah De'a V'Haskel, na ordem diferente, e assim por diante. Mas no final das contas, está se pedindo sabedoria. Se é com essa palavra, se é com aquela palavra, no final das contas é igual. Então nós voltamos àquilo que nós tínhamos visto, que os Anshei Knesset HaGdolah, quando instituíram a reza, com certeza, eles instituíram o Matbea. a moeda, o cunho, com certeza eles instituíram que em cada barajá o que precisa ser falado, o louvor precisa ser baseado nisso, o pedido precisa ser dessa forma. Isso, certeza. Aí vem uma grande discussão que existe nos livros. Será que a Sheikh Knesset HaGdolah, as pessoas da grande assembleia, deram um texto perfeito, que é esse o texto que deve ser falado, com todas as palavras? Ou eles apenas fizeram esses parâmetros? Se eles fizeram parâmetros, então você já entendeu por que existem os haot diferentes. Você já entende porque existem formulações diferentes. Porque, afinal de contas, eles só deram parâmetros. E aí acabaram surgindo algumas pequenas diferenças. A grande questão é ficar se eles deram um texto perfeito. Se eles deram um texto perfeito, então o que aconteceu ao longo do tempo? Que tem nos haot diferentes, tem formulações diferentes. Provavelmente aconteceu que caíram e surgiram algumas falhas nas cópias, quando foram copiar o Sidurim, acabou tendo pequenas diferenças. Se Deus quiser, vamos falar um pouco sobre isso amanhã.